Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Prazer grande falar com você e com seus ouvintes.
Luiz Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Luiz Eduardo, eu gostaria de começar por um tema que surgiu há 2 semanas, mas não sai do noticiário tamanho sua gravidade, que é a produção desse dossiê pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o nome de 579 servidores e acadêmicos que se colocaram publicamente como antifascistas. Seu nome também está nessa lista, não é isso, Luiz Eduardo? Primeiro eu queria saber a sua opinião a respeito desse documento, que tem o claro intuito de intimidar os opositores de um governo identificado em diversas ocasiões com práticas fascistizantes.
Pois é, Anderson, de fato a sua pergunta já de alguma maneira encaminha a resposta, porque um dossiê ou relatório, seja lá o nome que se queira dar, a uma espionagem, arapongagem ou pseudo-investigação conduzida sigilosamente, clandestinamente, no coração do Ministério da Justiça, que é coração do governo federal, evidentemente tem o propósito de intimidar. Não é? Qual é a intenção? Porque se fosse uma intenção coberta, protegida legalmente, ela se daria com o respaldo da Justiça, do Ministério Público, ela teria de seguir certos procedimentos. Haveria uma acusação, por exemplo. A acusação daria lugar à investigação, o direito ao contraditório, defesa, isso se encaminharia sob forma de denúncia para o Judiciário, e esse seria o trâmite normal. Não há nada disso. Não há uma acusação formal, não há nenhuma investigação no sentido legal, institucional, não se trata de um trabalho policial ou envolvendo promotores, procuradores. Se trata, portanto, de espionagem, né? No sentido mais trivial da palavra. E qual o sentido disso? Qual o propósito? Por que a escolha dessas pessoas e não de outras? Pelo que se sabe, porque até o momento tudo isso permanece à sombra, não é? Pelo que se sabe, a suposta acusação seria a de que nós, citados no tal dossiê ou relatório, seríamos antifascistas. Bom, e no que me diz respeito, é verdade, eu sou antifascista, né? Eu defendo a democracia. O curioso é justamente isso, porque a nossa Constituição Federal é antifascista, não é? Eu suponho que todos os que somos e todas as que são democratas são antifascistas, a definição natural é essa, né? De que maneira nós estaríamos representando uma ameaça à ordem legal, institucional, republicana, ao Estado Democrático de Direito, por defendê-lo, por defender a Constituição, por defender o Estado Democrático de Direito contra as ameaças do fascismo. É extraordinário isso. E, de alguma maneira, como nos trata, como se fôssemos inimigos, né? O próprio governo se coloca na posição do alvo da crítica do antifascismo, ou seja, se identifica com o fascismo tacitamente, indiretamente, o que é realmente chocante, mas, enfim, desse governo nada mais deveria nos chocar a essa altura do campeonato.
Depois de saber que seu nome está nessa lista, Luiz Eduardo, você pretende tomar algum tipo de iniciativa contra o governo federal? Você acha possível uma ação judicial contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública por ser vítima de perseguição política?
Eu já tomei providências legais e é necessário que isso seja feito, porque o método de ação desse governo parece ser o da tentativa e erro, ensaio e erro. Avanços na direção do autoritarismo, do fechamento do regime, da ditadura, da derrocada das instituições democráticas e recuo depois que os limites lhe são impostos, né? Então, a cada avanço, há uma espécie de calibragem, recuo, retomada. E tudo dependendo, portanto, da resistência da sociedade civil e das instituições democráticas. Na medida em que são impostos limites a esses avanços autoritários, o governo vê-se obrigado a recuar. E, portanto, é absolutamente indispensável que os limites lhe sejam impostos a todo instante. Se nós hesitarmos na afirmação dos direitos, se hesitarmos, se vacilarmos na defesa da democracia e das instituições, e utilizando todos os instrumentos legais e políticos para isso, o governo, então, não recua e continua avançando e vai destroçando a democracia, como aconteceu, por exemplo, na Hungria, na Polônia, as experiências desse método sendo aplicado. O autoritarismo vai se infiltrando nas instituições, vai corroendo os limites legais, vai alterando o quadro normativo, vai promovendo mudanças que parecem diminutas e irrelevantes nos parâmetros legais, e aos poucos esse avanço se consolida e as sombras vão se impondo, né? Então é muito importante que haja a resistência, que haja a defesa da legalidade, e nesse caso eu tomei as providências legais. O primeiro passo é saber se isso existe ou não, e o que é que existe e por quê, né? Então, o Ministério da Justiça foi instado por mim, por meio do recurso legal, dos procedimentos legais, a se pronunciar, dizendo se é fato ou não que existe de fato ou não um relatório, um dossiê, o que seja, envolvendo o meu nome e por quê, e de que maneira está sendo feito, e quais são as suspeitas, de que se trata, até para que então, em seguida, eu possa tomar as próximas medidas legais que vão decorrer da informação original. Se ela não vier, há então um outro passo a ser dado na direção das exigências que vão se afirmando sucessiva e progressivamente nas instâncias superiores, até que o Ministério ofereça todas as informações às quais os, entre aspas, suspeitos ou acusados têm direito, né? Até para sua eventual defesa.
O ministro André Mendonça entregou na última terça-feira à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional o material no qual consta esse tal dossiê de opositores do governo. Você pretende pedir acesso a esse material, Luiz Eduardo? Você acha que os parlamentares devem abrir o sigilo desses documentos para que toda a nossa sociedade tenha consciência do risco que corre com esse autoritarismo imposto pela gestão de Jair Bolsonaro? O presidente da comissão, senador Nelson Otrade, do PSD do Mato Grosso do Sul, assinou um documento de confidencialidade garantindo a não divulgação do seu conteúdo.
Pois é, Anderson, finalmente se comprova que havia mesmo tal relatório, tal dossiê. O ministro não se pronunciava com clareza, dizia que não podia dizer nem que sim nem que não, depois demitiu uma pessoa e em seguida se recusava a apresentar, mas sugeria que de fato algo existia. Agora isso está confirmado e entrega esses papéis, esses documentos ao Congresso Nacional, à Comissão de Inteligência, e cabe aos parlamentares agir com presteza, porque isso é muito sério, muito grave, e trazer à luz o mais rápido possível o documento, porque esse sigilo exigido pelo ministro não se justifica, né? Não há no país espaço para operações clandestinas de espionagem contra seus cidadãos. Isso tem que ser conduzido pelas instituições responsáveis por investigações, as polícias, Ministério Público, com a supervisão e o controle do judiciário. Há, inclusive, investigações sigilosas que são admitidas judicialmente como tais. E em acontecendo isso, há procedimentos que devem ser obedecidos. Há limites, há parâmetros, há regras do jogo para isso. Nós não podemos instaurar no país um regime policial em que funções de polícia são extrapoladas e são praticadas por instituições que não estão reguladas e não estão, portanto, submetidas aos rigores da legalidade. Há regras que têm de ser cumpridas, senão nós criamos um poder que é capaz de, por algum tipo de decisão subjetiva absolutamente discricionária, por não gostar de fulano ou ter antipatia por Beltrano, ou por considerar que seria interessante perseguir e excluir de certas instituições fulano e Beltrano, pode levantar algumas informações que não estão submetidas a nenhum tipo de verificação, de controle público, passando essas supostas informações para outros órgãos, gerando uma opinião que vai se disseminando, que é uma espécie de fake news clandestina, porque as fake news que se divulgam nas redes sociais, as outras que correm, inclusive, às vezes em órgãos de imprensa, de mídia, e há as outras que são piores ainda, porque não são nem noticiadas, elas são transmitidas como uma espécie de infecção que contamina o tecido social. Quando se vai observar, essa contaminação já se converteu em sepsemia e nós já estamos no estado totalitário. É a tal infiltração do autoritarismo que vai se dando sem controle, por baixo do pano, né? E corroendo as bases institucionais, parâmetros normativos, e como ocorreu na Hungria, na Polônia, volto a mencionar esses processos. Nós temos que estar muito atentos. Que história é essa de acusações sigilosas, suspeitas sigilosas? Se há acusações, que elas sejam formuladas e submetidas aos rigores da lei. Se há suspeitas, que elas tramitem nos espaços, nos canais institucionais pertinentes. E os parlamentares não podem endossar, não podem coonestar esse tipo de procedimento. É muito importante que isso tudo seja trazido a público.
A grande questão, Luiz Eduardo, é que desde o início do processo, o governo federal vem se mostrando errático no tratamento dessa denúncia gravíssima. Primeiro, o ministro da Justiça demitiu o diretor da CEOP, o coronel Gilson Libório, e prometeu investigação, dando a entender que o dossiê de fato existia. Só que, para surpresa de todos, ao ser questionado pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, o ministério negou a existência de qualquer documento que denotasse perseguição política a servidores. Só que logo depois se admitiu a existência do material ao Congresso. Na sua opinião, Luiz Eduardo, por que o ministério adotou essa postura confusa neste episódio? O desgaste não seria menor caso se assumisse de cara que o dossiê havia sido produzido?
Pois é, justamente esse comportamento errático, como você mesmo disse, Anderson, e disse com muita precisão, é parte do problema, faz parte da sintomatologia e acaba expressando o que ocorre, né, o processo patológico que está em curso. Por que hesitou? Por que negou? Depois demitiu uma pessoa, depois acabou reconhecendo. Isso tudo mostra que o próprio ministro tinha plena consciência de que nada disso se sustentava legalmente. Tinha plena consciência de que se tratava meramente de perseguição política. E perseguição política contra policiais. E por que a primeira meta, o primeiro alvo do governo federal está no interior de segmentos policiais, está no interior das polícias? Por que escolher como seu inimigo a ser atacado de forma clandestina, solerte e ilegal, policiais antifascistas, policiais que são signatários de um manifesto contra o fascismo no Brasil? Ou seja, em defesa da Constituição, da democracia. Por que eles são os inimigos se milhares e milhares de policiais têm se pronunciado política e ideologicamente a favor do governo federal, e muitos deles a favor, inclusive, de doutrina fascista? Isso circula nas redes, a sites. Esses que se pronunciam contra as instituições, contra o Supremo, contra o Congresso Nacional, contra a República, esses não são objeto de nenhuma preocupação, de nenhum dossiê clandestino, sigiloso, à margem das leis. Esses não são perseguidos. Agora, aqueles que defendem a legalidade e a Constituição, esses são os alvos do ataque insidioso, clandestino do governo, e, no fundo, uma confissão de culpa, né, por parte do governo federal, que está se reconhecendo como fascista, porque entende que o antifascismo é contrário a ele próprio, portanto, se identifica com o alvo da crítica. É realmente inacreditável.
O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de uma ação da Rede Sustentabilidade a respeito desse episódio para o próximo dia 19. Os ministros vão discutir a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a produção do dossiê. O que me surpreende, Luiz Eduardo, é que ainda seja necessário um julgamento no STF para se determinar uma investigação a respeito dessa medida grave, autoritária tomada pelo governo federal.
De fato, é surpreendente que seja necessário um julgamento do Supremo a respeito de uma matéria que é tão simples, tão óbvia, não é? Mas antes assim, pelo menos nós temos Supremo, pelo menos nós temos instâncias judiciárias atentas, dispostas, eu espero, a corrigir esses erros, intervindo aí e bloqueando práticas desse tipo. Se não houver esse bloqueio, amanhã podem ser os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, quaisquer pessoas, pode ser você, Anderson, podem ser os jornalistas, as jornalistas, ninguém está necessariamente protegido, né, de um tipo de ataque para o qual não há proteção possível, porque dele você sequer tem notícia, você sequer é informado. E subitamente as instituições das quais você participa começam a receber informes, alguns que se identificam com o governo federal encontram ali alimento para boicotar você, para impedir a sua progressão na carreira, para criar embaraços para você, para nas seleções para a ascensão na carreira, por exemplo, evitar que você seja um dos escolhidos, mostrando sigilosamente informações a outros árbitros da possível ascensão, a outros membros de qualquer comissão de seleção, sem que nada disso venha a público e, portanto, possa ser contestado por qualquer pessoa, mesmo por você. E é assim que a ditadura funcionava. Você não sabia bem de onde vinha aquilo, o que que era que se dizia, você, portanto, não podia nem responder, nem ninguém poderia responder por você. E nessa base da boca pequena e das operações de bastidor, se obstruíam carreiras, se destruíam trajetórias profissionais e até as vidas mesmo pessoais. Não é? Esses procedimentos assim são formas quase patológicas, né? Porque elas vão se filtrando, vão contaminando os tecidos e vão conduzindo à destruição, né? A vida social, nós já temos, né, na nossa história exemplos que a vida social se torna absolutamente insuportável em situações desse tipo. Aí o medo, a paranoia se impõe, não é? E as relações passam a ser mediadas pelo segredo. E quando a clandestinidade é o normal, digamos assim, repito, não há argumento, não há opinião, não há regra, não há lei, não há o contraditório, a defesa possível. Quem está no poder sempre permanecerá no poder porque disporá desses mecanismos que são invulneráveis, absolutamente invulneráveis, porque ninguém pode efetivamente se lhe opor, porque eles sequer se dão a ver, né? Isso é extremamente perigoso. Vamos esperar que o Supremo compreenda muito bem o alcance tão perigoso de práticas assim.
Esse episódio tem poder para provocar algum tipo de repercussão para o Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo?
Olha, a repercussão tem sido grande no Brasil e no exterior. Eu tenho recebido, não só eu, mas todos os ali citados, ou supostamente citados, porque por enquanto nada disso é público. Nós temos recebido manifestações de solidariedade de entidades da sociedade civil e de organismos internacionais também. E, portanto, repercussão contrária ao governo federal já existe, grande. E se fosse um fato anódino, absolutamente singular, excepcional, num céu azul de brigadeiro, talvez fosse possível relevar, considerar uma espécie de ponto fora da curva, de tropeço de um ministro inexperiente, de alguns funcionários que querem ser mais realistas que o rei para mostrar aos superiores quão fiéis eles são e eficazes eles são, e aí produzem uma ação desatinada. Mas não é o caso, né? Porque esse fato se inscreve num conjunto de práticas de mesmo tipo. Nós estamos diante da devastação da Amazônia, dos ataques às sociedades originárias. Nós estamos diante do negacionismo, seja relativamente à nossa história e à ditadura, seja relativamente à própria pandemia. Nós estamos diante de um genocídio, como eu costumo dizer, de jovens negros e pobres por conta da violência policial, endossada pelo discurso oficial, estimulada pelo discurso oficial, Nós estamos diante dessa selvageria que é o encarceramento em massa de jovens negros que, em sua maioria, não cometeram crime violento, não praticaram atos violentos, não usavam arma, não tinham relações com organizações criminosas, têm sido presos em flagrante por conta do envolvimento com o comércio varejista de substâncias ilícitas e são lançados por 5 anos, né, na privação de liberdade, em espaços que são sucursais do inferno, essas penitenciárias, via de regra, nas quais não impera a lei, porque o Estado não a cumpre, a lei de execuções penais é transgredida e essas unidades prisionais ficam entregues a facções criminosas. Portanto, o preso vê-se obrigado a vincular-se à organização, a essa facção, para proteger sua vida. Essa proteção lhe será cobrada sob forma de lealdade, subsequentemente à saída, e o vínculo que não se dava antes, dar-se-á depois. E, portanto, nós temos aí a contratação de violência futura, o fortalecimento de facções criminosas ao preço da destruição de gerações. Então, são máquinas terríveis que estão em curso, aprofundando o racismo estrutural, intensificando as desigualdades sociais no Brasil. Isso tudo tá em curso, diante de nós, e o governo atacando, ameaçando as instituições democráticas sucessivas vezes, com uma agenda neoliberal que já destroçou a nossa soberania, que está sacrificando os direitos, que está corroendo o pacto social consagrado na Constituição de 88. Então, nesse quadro devastador, em todas as instâncias da cultura, a sociedade, a natureza, o meio ambiente, as relações internacionais, né, diante desse quadro devastador, essa notícia relativa ao dossiê se encaixa perfeitamente. Ela faz todo sentido, ela é mais uma peça desse avanço na direção do autoritarismo. Portanto, nós não estamos diante de um ponto fora da curva, mas ao contrário, de mais um passo que se encaixa, né, nesse conjunto, nessa trama, nesse enredo macabro, que é esse governo de inspiração fascista que pode nos lançar no despenhadeiro, no abismo.
Agora, Luiz Eduardo, esse autoritarismo promovido pelo governo federal tem base em determinadas instituições, especialmente aquelas ligadas à área de segurança pública. De acordo com um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa de inteligências de dados Decode, 41% dos policiais militares de baixa patente, como soldados, cabos, sargentos e subtenentes, interagem com o grupo político do presidente da República nas redes sociais. Luiz Eduardo, quase metade dos PMs do país aderiu ao bolsonarismo. O que representa para você esse número? Como é que você analisa esses dados, Luiz Eduardo?
Essa pesquisa, de fato, Anderson, é muito séria, é muito importante. Isso tem grande significado. Eu vi até uma outra pessoa desqualificando conclusões que chamavam atenção para o risco que isso representa. Uma outra pessoa dizendo: não, mas 40% entre praças da Polícia Militar, entre oficiais, não. Não, o percentual é mínimo, também na Polícia Civil é muito menor, então isso não tem maior significado, etc. Quem disse isso, a despeito de sua boa intenção, certamente não tem nenhum conhecimento sobre a realidade policial. Em primeiro lugar, essa pesquisa leva em consideração movimentos, práticas, intervenções, performances nas redes sociais. Segundo lugar, o universo das praças, quer dizer, dos policiais militares não oficiais, é muitíssimo maior do que o dos oficiais. Muitíssimo maior. Terceiro ponto, o fato de não serem oficiais não significa que não tenham importância política e na prática, porque as hierarquias internas às instituições não funcionam como os organogramas mandam. E quem conhece a realidade policial sabe disso. Aquele que tem liderança na tropa, muitas vezes não é o oficial, é quem está na rua, quem tem mais experiência ou exercita com mais vigor o protagonismo na difusão de ideias. A liderança depende desse convívio. E muitas vezes, em função da profusão de atos corruptos, em função desse desenvolvimento metastático das milícias, nós temos inversões de hierarquias, né? O milicianos que chantageiam seus superiores, que os subordinam na prática, porque são perigosos, porque ameaçam, porque têm poder real que contrasta com o poder institucional e se sobrepõe ao poder institucional. Então, essa representação, esse número que já é muito significativo, 40%, 41%, já é um número muito significativo, ele pode significar algo ainda maior se nós entendermos que esses são os que se pronunciam, e os que se pronunciam, que têm coragem de fazê-lo num ambiente em que se pronunciar política ideologicamente é proibido, do ponto de vista legal. Se eles se pronunciam, é porque eles têm coragem de fazê-lo e, portanto, assumem alguma liderança, exercem protagonismo político, têm uma capacidade de influência certamente maior do que os outros. Então, nós estamos falando, de fato, de uma realidade que é muito mais expressiva até do que o número 40 indicaria, 41. Mas o número em si mesmo já é extraordinariamente elevado. Então, é preciso considerar, levar isso a sério. E isso não surpreende ninguém que conhece o universo policial, porque essa afinidade eletiva entre as culturas corporativas policiais e o bolsonarismo não é novidade, não é de se surpreender. Essa confluência, essa convergência, essa aproximação, ela se dá há muitos anos e tem muita profundidade, tem organicidade. E eu costumo dizer que, em função da natureza mesmo da transição política no Brasil, negociada pelo alto, sem justiça de transição, sem o momento da verdade, sem a punição dos carrascos da ditadura, e em termos tais se deu essa transição, que a área de segurança permaneceu como uma espécie de reserva estratégica para os setores militares envolvidos na ditadura, e tanto que na nossa Constituição essa área permaneceu intocada. Todo o país se remodelou para se adaptar à democracia que emergia a partir de 88, mas essa área permaneceu intocada. A arquitetura institucional, o modelo policial foram legados pelo passado ditatorial ao presente democrático. Houve uma transição direta, uma continuidade. E quando vêm as estruturas organizacionais, vêm engatadas, nós sabemos disso, nas estruturas organizacionais, os valores, as formas de identificação, práticas, visões de mundo, etc. E por mais que tenha havido pressão democrática, esse passado permaneceu. E, portanto, nós entendíamos já há muito tempo que segmentos numerosos das instituições policiais eram bolsonaristas antes de Bolsonaro, antes da própria figura aparecer no cenário político. Eram sebastianistas, milenaristas, messiânicos, esperavam esses segmentos o advento do Messias, aquele que encarnaria os seus valores, que lhes daria corpo, inscrevendo-os no campo político. Foi isso que fez Bolsonaro. Bolsonaro já tinha um lugar estrutural o aguardando, e ele encarna justamente essa figura que sintetiza esses valores. Então não há nenhuma novidade para quem conhece com mais profundidade essa área, mas a pesquisa demonstra o que nós já dizíamos, né? E isso é muito expressivo, tem muito significado, significado muito perigoso para a democracia.
Mudando um pouco de assunto, Luiz Eduardo, a que você acredita esse silêncio nos últimos tempos da ala militar do governo? Os generais Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que até um tempo atrás bradavam contra a imprensa, ameaçavam a nossa democracia abertamente, decidiram sumir do noticiário. A que se deve essa postura, Luiz Eduardo?
Esse recolhimento ao qual você se refere, Anderson, ele é um momento, né, que deve ser inserido numa série, né? É como se nós estivéssemos vendo mesmo uma série com uma trama e cada episódio se inclui, se inscreve numa sequência. Então, há o recuo nesse momento, que se dá logo depois da prisão inicial do Queiroz, se dá no momento em que as instituições democráticas começam a reagir firmemente aos avanços autoritários. E como eu disse em resposta anterior, esse governo funciona por tentativa e erro, sondando as respostas da sociedade, verificando quão longe pode ir na direção do autoritarismo, empurrando o país para o abismo. Se não houver resistência, continua avançando, nos joga no precipício da ditadura. Isso tudo vai sendo calibrado com avanços e recuos, em função das resistências. Então, agora nós temos o episódio do recuo, do silêncio, do deslocamento para o bastidor. Já tivemos esses movimentos antes, fluxos e refluxos, sístoles e diástoles. Mais adiante, nós vamos ter de novo uma ascensão e, mais adiante, novo recuo, a menos que isso seja interrompido, né, de uma maneira definitiva, por um impeachment ou algo do tipo. Senão, esse vai ser sempre o movimento. Idas e vindas, cada episódio não esgota a série, né, enquanto persistir a ameaça fascista no horizonte.
Essa postura mais ponderada também do Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo, se justifica por esses inúmeros escândalos que apareceram no seu entorno. Primeiro foi essa avalanche ocasionada pela prisão do ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Alerj e a descoberta de uma série de depósitos por ele e sua esposa Márcia Aguiar na conta da primeira-dama Michele, que somam R$ 89 mil. Agora surgiu essa informação de que a ex-mulher do Bolsonaro pagou R$ 95 mil em dinheiro vivo por um imóvel em 1996, quando ambos ainda eram casados. Ao que parece, esse envolvimento da família do presidente da República em transações muito suspeitas vem de longe, hein, Luiz Eduardo?
Certamente vem de longe, e esses números de todo o dinheiro que circula, essas suspeitas, isso já era conhecido. Quer dizer, nós estamos aí há um ano e meio do governo federal com investigações triviais, simples, né, que estão sendo obstruídas sistematicamente. Se a família não tivesse no poder, e rapidamente tudo isso já estava esclarecido, vencido, já tinha se tornado um processo e provavelmente a condenação, é evidente, é muito simples, muito óbvio, mas é uma obstrução sistemática. Por vezes isso sai da mídia e aí depois retorna, também no movimento de sístole, de diástole, de avanço, de recuo, dependendo de outras questões, porque nós sabemos que as elites estão comprometidas com a agenda neoliberal que Paulo Guedes representa. Por mais atrasado que isso signifique, inclusive se colocando na contramão até do mundo liberal internacional, que já observou que a agenda neoliberal entrou em colapso, né? Não é mais viável no mundo pós-pandemia, não é mais razoável em nenhuma circunstância, não se pode mais firmar. Mas no Brasil, esse experimento retrógrado, né, sob hegemonia do capital financeiro, do rentismo, esse experimento de superexploração do trabalho persiste. É um país triste do racismo estrutural, das desigualdades. Está aí Paulo Guedes e as elites que aceitaram Bolsonaro e o instrumentalizaram da forma mais sórdida, essas vão continuar dando sustentação. Então, aquela história da cenoura e do coelho, Então, as elites e setores da mídia apresentam os casos de corrupção. O governo, então, retrocede nos avanços autoritários e jura de pé junto que continua beijando a bandeira neoliberal, continua preservando a agenda neoliberal. Depois, no momento subsequente, o governo ameaça algum tipo de mudança na política econômica, aí as elites trazem de novo as questões relativas à corrupção, aí o governo reflui e jura sua fidelidade às bandeiras neoliberais. Esse jogo, portanto, é um jogo em relação ao autoritarismo e à democracia e também é um jogo relativo à agenda neoliberal com idas e vindas, não é? E a questão da corrupção aparece aí como uma forma de pressão das elites contra Bolsonaro quando ele hesita no cumprimento do seu acordo com as elites em torno da agenda neoliberal. É disso que se trata. E, por outro lado, há uma outra luta com a sociedade. Bolsonaro buscando avançar na direção da ditadura e a sociedade democrática organizada e as instituições democráticas, os seus setores mais firmemente leais à democracia, resistindo. São essas duas dinâmicas que vão se combinando.
O enfraquecimento do presidente acaba, de alguma forma, se refletindo no governo, que não consegue avançar suas reformas no Congresso, especialmente a administrativa e a tributária, e provoca um verdadeiro desmonte da ala neoliberal do Palácio do Planalto. Nos últimos dias, por exemplo, já foram cinco nomes que deixaram o Ministério da Economia. O próprio ministro Paulo Guedes assumiu que está havendo uma debandada na sua pasta, o que produziu uma reação rápida do ex-capitão do Exército, marcando uma reunião para tentar blindar o seu posto Ipiranga. Você acredita que a derrocada de Bolsonaro possa começar justamente por esses neoliberais que querem entregar o país, Luiz Eduardo?
Mais uma vez eu reitero o que disse. O governo flerta com o populismo, não por conta de convicções social-democratas, ou convicções socialmente responsáveis, né? Mas pela busca de apoio eleitoreiro, demagógico. Então, se o governo verifica que está se beneficiando da ajuda desse tipo de auxílio, né, com as concessões de recursos para os setores que mais necessitam no momento, como ele se beneficia politicamente disso, porque isso gera um apoio, ele está vendo que não pode abrir mão disso. Por outro lado, há o teto de gastos, há toda a pressão por austeridade, porque, no fundo, a preocupação com o pagamento dos juros, que são o combustível do rentismo. Porque ninguém discute o teto de gastos para pagamento de juros, para pagamento aos bancos, ao sistema financeiro, etc. Ninguém menciona isso, né? Só há teto de gastos para os investimentos sociais, nas políticas sociais. Mas ninguém fala em austeridade, levando em conta o que o sistema financeiro captura, né, da riqueza nacional. Isso é muito primário. Mesmo assim, o constrangimento, a coação que se dá no terreno da comunicação é de tal ordem que esse debate fica restrito a algumas bolhas, aos setores mais informados que têm algum compromisso crítico. Mas isso tudo é tão evidente, né? Mas existe então agora essa disputa. Bolsonaro pensa em 2022, se a democracia for preservada, ele vai ter de enfrentar eleições. E, diante do horror que ele produziu no país e com repercussão mundial, ele só tem uma saída: primeiro, continuar mantendo seu grupo engajado, seu grupo de militantes ideológicos, aqueles fascistas propriamente, mantê-los ali ativos, definindo inimigos. E aí todos servimos para isso. Dossiês servem para designar inimigos e para manter viva a chama, o ardor militante. O militante fascista precisa do inimigo para odiar, para linchar, para atacar. E isso marca a sua identificação com o governo. Precisa disso, o governo, e precisa da manutenção de algum tipo de auxílio popular, auxílio social, econômico, para se viabilizar politicamente. Então, há aí uma, digamos, uma disposição populista que se choca com o seu compromisso neoliberal. Isso, em algum momento, vai levar a algum tipo de choque. E o problema para Bolsonaro é, se ele rompe com Paulo Guedes e a agenda neoliberal, ele rompe com a elite que é parte constitutiva do bloco que o elegeu. E se já há tanta resistência a ele, seja por questão de corrupção, seja pelos arroubos autoritários e fascistas, ele então vai ser devorado pela tempestade que virá. E aí o impeachment vai ser finalmente levado ao Congresso. Não é levado porque as elites ainda esperam o compromisso, a fidelidade de Bolsonaro, o compromisso neoliberal. Se ele descumprir esse compromisso, ele provavelmente não vai ter condições de permanecer. A ver, né? Essas disputas estão abertas, porque ele não é um político conservador, neoliberal tradicional, que poderia nesse momento recompor sua base, redefinir alianças. Ele não é esse político, né? Ele tem a sua formação fascista mesmo, que ele nunca escondeu. Então isso limita, por um lado, isso lhe dá força, num certo sentido, e uma força negativa, por outro lado, limita as suas ações.
E a oposição tem alguma chance de capitalizar politicamente com mais essa crise no governo, Luiz Eduardo? Eu te confesso que não tenho muitas esperanças de que isso aconteça. O Bolsonaro já deu tantos motivos para uma ação contundente da oposição e nada se fez.
Eu discordo quanto ao que você diz relativamente à oposição, de que a oposição nada fez. Eu discordo, eu acho que a oposição está trabalhando muito e muito duro e está fazendo todo o possível. É porque é limitada, minoritária, e não encontra também espaço na grande mídia. Então a impressão que se tem quando se olha de longe, quando não se acompanha o dia a dia do trabalho das oposições, é de que não há nada. Não há nada porque não se tem a visibilidade necessária e porque há um limite que decorre do fato de ser minoritária no Congresso, sem possibilidade efetiva de fazer alguma coisa andar numa direção crítica. E a oposição se desdobra na sociedade civil também, e há inúmeros movimentos, há muitas ações, há muitas iniciativas. Por outro lado, eu também não posso discordar da crítica quando nós contemplamos o cenário das divisões. Aí sim, há muitas ambições para 2022 e elas acabam atropelando um exame mais prudente e mais racional sobre o momento que nós vivemos. O momento exige união dos democratas, exige que haja a contenção e a autocontenção relativamente a ambições pessoais ou partidárias, exige sacrifício de trajetórias pessoais e de projetos pessoais ou partidários em nome da vitória da democracia sobre o fascismo. Se nós continuarmos com esse ambiente na oposição, com tantas divisões, com brigas internas, com guerra fratricida, todos buscando posicionarem-se da melhor maneira para 22, nós podemos não ter 22, não ter eleições em 2022, pode não haver democracia até lá. Então, ou nós reconhecemos a gravidade das ameaças às quais estão submetidos à democracia, e daí derivamos, então, como consequência natural, como corolário racional, o imperativo da unidade, ou nós, então, não levamos a sério esse risco à democracia e continuamos com os caminhos fragmentados, individualizados ou partidarizados, que, a meu juízo, são um prenúncio de um desastre, uma catástrofe. É porque uma reeleição de Bolsonaro seria a consolidação do projeto fascista e aí não vai haver força de resistência suficiente. Então, é preciso levar muito a sério a ameaça à democracia. Já subestimamos demais o fascismo no Brasil.
Para encerrar, Luiz Eduardo, eu gostaria da sua opinião como antropólogo para a reação de Jair Bolsonaro à triste marca de 100 mil mortes pela Covid-19.
A reação do presidente às 100 mil mortes foi a mesma reação à primeira morte, né? E foi a mesma reação à qual nós assistimos por ocasião da declaração da OMS de que nós estávamos agora numa pandemia. Foi a mesma diante do reconhecimento por parte dos cientistas, dos estudiosos, pesquisadores da área, quanto à gravidade e à profundidade do impacto no Brasil. Foi a mesma diante dos fatos que se evidenciaram, mostrando que as desigualdades no Brasil e o racismo estrutural se projetariam sobre os resultados, tornando a pandemia e a sua tragédia uma verdadeira eugenia, né? Porque a distribuição das mortes daria de modo absolutamente assimétrico, absolutamente desigual. Sempre foi a mesma. Qual atitude, qual reação? A minimização, a negligência, eventualmente a ironia, lavando as mãos, o negacionismo em exercício, não é? A negação, a negação, a invenção de pseudoteorias ou conspiratórias relativamente à China, o vírus chinês, ou relativamente a medicações e terapias, como a cloroquina. E o pior é que tudo isso uma mera imitação de Trump e da ultradireita americana. Não houve nem criatividade na insensatez, não houve nem originalidade nessa negação sórdida. Não houve nenhum tipo de autenticidade no genocídio. Nós praticamos, né, essa irresponsabilidade criminosa num ambiente de fancaria, né, como se estivéssemos numa opereta, numa réplica ridícula, patética, caricata do pior que a sede do império nos oferece. Diante da possibilidade de derrotas de Trump, é possível que os fascistas do Brasil tenham de botar a viola no saco e recuar alguns passos. É o que nós esperamos em nome da vida e da democracia.
Luiz Eduardo, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando um abraço.
Muito obrigado a você, Anderson. Um abraço grande e um fim de semana bom para todos nós, sem dossiês, sem relatórios, sem perseguições. Abraços a todos.
Conversamos aqui com o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú. Agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDS do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.